Deus usou crianças e jovens. Os adultos geralmente são reticentes em usar crianças no ministério, mas Deus certamente não foi. Há muitas histórias na Bíblia que confirmam isso. Vamos começar no Antigo Testamento. 1. Samuel. Você deve se lembrar de 1 Samuel 1 e 2 que Ana era estéril e orou para que, se Deus a ajudasse a engravidar de um filho, ela o daria ao Senhor todos os dias de sua vida, 1 Samuel 1 e 11. Deus honrou sua oração e, desde que ele era pequeno, ela o deixou no templo para ministrar a Deus sob o sacerdote Eli, cujos filhos estavam se comportando muito mal, 1 Samuel 2 e 12. Mas, em contraste, 2 e 18 diz: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Em 1 Samuel 2 e 26, encontramos um versículo incomumente reconhecível, exceto aquele que sabemos que está em outro lugar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Conhecemos esse versículo de Lucas 2 e 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Ambos estabelecem as chaves para nós do holismo bíblico, ou seja, o físico, o mental, o social e o espiritualismo. Agora, para nos preparar para o que virá a seguir, o autor nos diz deliberadamente em 1 Samuel 3:1 que a palavra do Senhor era rara naqueles dias, não havia visão frequente. Portanto, esse foi um período espiritualmente árido. Não é significativo o fato de Deus não ter dado uma palavra ao sacerdote? Afinal de contas, ele era o líder espiritual? Mas não, ele a deu a um garotinho. Certamente, isso deve desafiar muitas pressuposições. Quando Deus chamou Samuel em uma noite, ele pensou que fosse Eli e foi até ele para saber o que ele queria. Depois disso, isso aconteceu mais duas vezes. Eli percebeu que devia ser o próprio Deus chamando Samuel e então lhe disse o que dizer. Não é surpreendente que o texto não nos diga o que aconteceu com Eli nesse momento? Aposto que ele passou o resto da noite fazendo algumas perguntas muito profundas, por que será que Deus está falando com o pequeno Samuel em vez de falar comigo? Ora, ele é apenas um menino. Afinal de contas, eu sou o sacerdote. Deveria ser eu. Em seguida, vem um versículo muito importante, 1 Samuel 3 e 10. Então, veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Observe que Deus não enviou um anjo ou um mensageiro, ele veio pessoalmente. Agora, se você não tivesse lido a história, que tipo de mensagem você acharia que Deus transmitiria a uma criança? Sim, você pode ser perdoado por dizer. Uma mensagem muito simples, fácil de entender e fácil de transmitir. Mas, por outro lado, será que devemos ser perdoados por limitar Deus e as crianças ao dizer isso? Basta ouvir o que Deus disse a Samuel para dizer a Eli em 1 Samuel 13, 11 a 14. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Essa é uma mensagem muito difícil e complicada, primeiro para lembrar e depois para transmitir várias horas depois. Mas Deus a confiou a uma criança. E vemos, alguns versículos depois, que ele a transmitiu com muita precisão. A partir desse momento, a vida de Samuel foi totalmente transformada, e ele permaneceria fiel a Deus pelo resto de seus dias, um líder poderoso em Israel que sempre será lembrado por sua proclamação direta da mensagem de Deus. 1 Samuel 13, 19 diz: Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Nunca devemos concluir que Deus não pode usar crianças para cumprir seus propósitos. Davi. Quando Deus disse a Samuel para ungir o segundo rei de Israel, ele lhe disse que seria um dos filhos de Jessé, 1 Samuel 16:1. Jessé presumiu que seria um dos meninos mais velhos, mas quando 7 de seus filhos foram considerados e Deus rejeitou todos eles, Samuel lhe perguntou se ele tinha outros filhos. Sua resposta em 1 Samuel 16:2.11b reflete o que muitas igrejas acreditam sobre as crianças. E ele disse, resta ainda o mais novo, mas eis que ele está guardando as ovelhas. Em outras palavras, não há como ele ser o escolhido porque é muito jovem. Mas não foi assim que Deus viu a situação e Davi foi escolhido como o próximo rei quando ainda era um menino. Em 1 Samuel 17, lemos que, quando ainda era um adolescente, Davi matou o gigante Golias e inspirou sua nação a derrotar os temidos filisteus. Sua agora famosa declaração em 1 Samuel 17 e 45 foi tema de muitos sermões. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi se tornou o maior rei do Antigo Testamento. Josias. Israel e Judá tiveram muitos reis maus e é difícil encontrar muitos que agradaram a Deus. Um deles é Josias, que chegou ao poder depois de 2 gerações de grande maldade na terra, e o mais incrível é que ele tinha apenas 8 anos de idade, 2 Crônicas 34:1. Lemos no versículo 2. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. O versículo 3 nos diz que, aos 15 anos de idade no 8º ano de seu reinado, quando ainda era menino, ele começou a buscar a Deus e, aos 19 anos no 12º ano, começou a se livrar dos lugares altos e das imagens esculpidas e de metal. Os versículos 4 a 7 são elaborados. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então, voltou para Jerusalém. O comentário bíblico do crente diz: os altares idólatras que Manassés havia removido da cidade, 33:15, foram trazidos de volta por Amon e pelo povo. No 8º ano de seu reinado, o adolescente rei Josias começou a buscar o Deus de seu pai Davi. 4 anos depois, ele iniciou suas reformas. Josias se certificou de que o mesmo erro não seria cometido novamente e, por isso, destruiu completamente tudo relacionado à idolatria, queimando-o ou reduzindo-o a pó. Ele estendeu suas reformas até as regiões mais distantes de Israel. Enfatize com seus alunos que tudo isso aconteceu quando Josiah ainda era um adolescente. Esse seria um bom momento para discutir com eles as implicações que isso pode ter para sua própria congregação. Você pode ler sobre as outras reformas que Josias introduziu quando adulto em 2 Crônicas 34 e 35. Esther. Para que possam apreciar plenamente essa história, seus alunos precisarão conhecer algumas informações básicas. A Bíblia de Estudo ESV nos diz: Esther pertence ao período após o exílio babilônico, quando a Pérsia havia substituído a Babilônia como potência dominante. A história se passa em Susa, uma das capitais persas, durante o reinado do rei Assuero, mais conhecido por seu nome grego, Xerxes I, 486 a 464 a.C. Alguns judeus haviam retornado a Jerusalém, onde desfrutavam de uma quantidade razoável de controle sobre seus próprios assuntos. Outros, como Esther e Mordecai, ainda estavam no exílio. Como um grupo minoritário, os judeus eram vistos com desconfiança e, às vezes, enfrentavam ameaças à sua existência. Esther 2:5-7 explica melhor. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Adassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. A palavra hebraica traduzida aqui como mulher jovem pode ser traduzida como garota ou donzela. Acredito que ela era uma garota no final da adolescência. O capítulo 1 registra que a rainha Vasti se recusou a ir até o rei quando ele a convocou e, como resultado, ela foi banida e nunca mais o viu. O capítulo 2 descreve como as belas virgens da terra, incluindo Esther, foram reunidas e, após um período de preparação, cada uma passou uma noite com o rei. A que mais o agradasse se tornaria a nova rainha. Esther conquistou o coração do rei e foi escolhida como a nova rainha. Ninguém sabia que ela era judia, mas está claro que Deus havia colocado essa jovem no palácio para que, mais tarde, ele a usasse para salvar a nação judaica da aniquilação. Você pode ler como isso aconteceu no restante do livro. A serva de Naamã. Em 2 Reis 5, lemos sobre um homem chamado Naamã, que era comandante-chefe do exército da Síria e era o oficial mais graduado do rei Ben-Hadad e... O versículo 1 o descreve como um grande homem, com grande favor do rei, homem valente. Sim, Naamã não era um soldado comum, ele era um dos melhores. E ele era tão bom que se tornou o comandante-chefe. Mas havia um problema muito grande. Ele tinha a temida doença, a lepra. O versículo 2 apresenta a heroína da história, pois ela nos conta. Saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Mesmo sendo apenas uma menina e apesar do fato de estar servindo a um mestre pagão, ela foi corajosa o suficiente para se apresentar e sugerir que Naamã fosse a Israel e visitasse Eliseu, que ela tinha certeza absoluta de que poderia curá-lo. Que iniciativa! Que fé! Como adultos, nunca devemos cair na armadilha que muitos fazem de descartar as crianças. E quais foram os resultados? Sem demora, Naamã foi pedir permissão ao seu chefe, o rei, que surpreendentemente respondeu com a mesma pressa e lhe disse para ir. A sugestão da menina estava sendo usada por Deus de forma surpreendente. Eliseu disse a Naamã que se mergulhasse 7 vezes no rio Jordão e, depois que seus servos o persuadiram a obedecer, lemos no versículo 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Ironicamente, sua carne se tornou como a carne de uma criança. E há mais um resultado muito importante, que se encontra no versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que, agora, reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel, agora, pois, te peço aceites um presente do teu servo. Assim, Deus usou uma garotinha, cujo nome nem sabemos, uma garotinha insignificante, não apenas para levar seu mestre pagão à cura de uma doença de pele muito grave, mas, o que é muito mais importante, a sua cura espiritualismo. Agora nos voltamos para o Novo Testamento. Maria. A Bíblia não menciona a idade de Maria quando ela foi visitada pelo anjo Gabriel ou quando deu à luz Jesus, mas no antigo Israel era normal que as meninas se casassem entre 12 e 14 anos de idade. Além disso, em Mateus 1:18, é nos dito que ela estava prometida, noiva, a José. Portanto, é provável que Maria tivesse 13 ou 14 anos quando Jesus nasceu. Deus escolheu uma jovem adolescente para ser a mãe de seu filho. Isso não é incrível? Novamente, deveríamos discutir isso com nossos alunos e perguntar-lhes quais são as implicações disso para a igreja. O menino que deu 5 pães e 2 peixes. A conhecida história da alimentação dos 5.000 homens, é um dos dois únicos milagres registrados em todos os quatro evangelhos, o outro é a ressurreição. No entanto, apenas um escritor, João, menciona o menino. Os outros três ignoram totalmente a fonte do alimento. Isso diz muito sobre a atitude deles em relação às crianças, mas falarei mais sobre isso no próximo resultado. Não sabemos qual era a idade do menino na história. Talvez João 6:1 a 13, não tenha realmente prestado atenção na criança, como muitos outros na multidão, como muitos hoje na igreja. Também não sabemos seu nome. Ninguém se deu ao trabalho de descobrir, afinal, ele era apenas um menino. Muitos têm a mesma opinião hoje. Ele não é mencionado em nenhum outro evangelho porque, para os escritores do evangelho, o fato de ser uma criança que abriu mão de seu almoço nem sequer foi notado. André disse que havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, mas observe a ênfase que ele deu, mas para que servem a tantos? Versículo 9. Qual foi a atitude de Jesus? O versículo 6 nos diz que ele mesmo sabia o que iria fazer. Veja, muito antes da hora, Jesus já sabia sobre o garotinho. Ele sabia que ele tinha uma marmita da mãe e sabia que o garotinho estaria disposto a abrir mão de sua marmita para que Jesus pudesse usá-la para realizar um milagre incrível, alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças, possivelmente 14.000 pessoas. Tudo isso por causa da generosidade de um garotinho. Todos esses relatos certamente nos convencem de que também devemos usar crianças e jovens no ministério. Caro facilitador, peça a seus alunos que façam uma lista de crianças e jovens nascidos de novo em sua igreja e, ao lado de cada um, listem os dons e talentos que cada um tem. O próximo passo para os alunos é, obviamente, começar a incentivar essas crianças a usar seus dons e talentos no ministério. O feedback que eles derem quando tiverem feito isso e visto os resultados será empolgante para todos, mas muito mais importante será o fato de que essas crianças iniciaram uma jornada que terá valor para toda a vida delas e do reino.